Bom, muito obrigado ao Bruno Moraes Cabral e ao Carlos Isaac pelo filme que acabamos de ver e que, enfim, fala por si. E tínhamos agora um curto período de debate. Não sei se o Bruno Moraes Cabral quer dizer algumas palavras agora ou depois. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só se calhar reforçar um dos aspectos, antes que nós estamos aqui mais para responder às vossas perguntas, provavelmente sobre a forma como fizemos o filme e o que o filme suscita, mas reafirmar que o filme só mostra o que os estudantes nos autorizaram a filmar. Portanto, não é nada de especial, é a dimensão da violência que se pode ver do fenómeno é... provavelmente bastante pior, e pronto, nós depois não tivemos muitos exemplos disso, porque quando nos diziam que não podíamos filmar, ou claramente havia uma... não havia uma vontade de colaborar connosco, nós não insistimos, íamos para outros lados. E desde nas três sessões que houve no DOC Lisboa, a primeira reação dos estudantes foi sempre: ah não, mas aqui não é assim. E é uma reação que nós ouvimos muito da parte dos estudantes quando confrontados à sua própria imagem. O filme, como dizia no início, foi feito em mais de 19 cursos naquelas cidades que estão aí representadas. Nós estivemos em mais algumas cidades e a praxe é bastante igual em todo lado. Esta dimensão a relação que se cria entre os estudantes, a dimensão da violência, da sexualidade, da relação de poder é igual. E até os jogos, algumas questões interessantes, que até nos próprios jogos e palavreados usados encontram-se exatamente os mesmos em Aveiro ou em Beja. Mas é para isso que achamos que o cinema serve, é para percebermos um bocadinho melhor a realidade que nos rodeia, em que nos movemos, e é por vezes também difícil confrontarmos com a nossa própria imagem vista de fora. E portanto é isso, estamos agora à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Quem se inscreve para falar? Não. Inês Medeiros. Duarte Marques. Só um momentinho. Miguel Tiago. Sim, senhor. Vamos por esta hora. Sim, senhor. Ana Drá. Senhor deputado Inês Medeiros.
Senhor Presidente, já peço desculpa de ter vindo a meio, mas muito do filme eu já conheço. E quero dizer de uma forma muito clara que o que este filme permite é pôr em evidência certas práticas que são, de qualquer maneira, inaceitáveis. E acho que, de facto, em termos o Estado, o Governo e nós, parlamentares, temos que ser muito mais vigilantes e muito mais rigorosos quando autorizamos com alguma condescendência estas práticas. Mas eu quero também dizer que é o próprio princípio da praxe que eu pessoalmente ponho em causa. Não porque não reconheço como válido o princípio de uma tradição e, sobretudo, contesto esta ideia de que é preciso ter qualquer tipo de cerimonial para entrar numa universidade. Eu, eventualmente, numa universidade privada que queira ter alguns códigos específicos, isso aí é da sua própria competência. Agora, o acesso ao ensino universitário é um direito. É um direito absolutamente de todos os cidadãos. O acesso à educação e à formação é um direito. E quando eu me inscrevo numa universidade pública, eu não tenho que acolher qualquer tipo de valores dessa instituição. Essa instituição é uma instituição democrática, que um Estado democrático financia. Portanto, eu não tenho que me submeter, nem eu, nem qualquer outra pessoa, tem que se submeter a qualquer tipo de praxe ou de cerimonial para respeitar qualquer tipo de código de instituição impostos por pessoas que nem sequer fazem parte, porque as praxes não são induzidas pela administração das universidades. Portanto, o próprio princípio da praxe é esse que eu contesto aqui nesta comissão, e espero que algumas dos exemplos que nós tenhamos visto aqui sejam exemplares nas derivas inevitáveis que sempre haverá enquanto continuarmos a dar este princípio em nome de uma tradição e de valores antigos que eu não sei de quando é que eram, mas não eram de certeza, não são de certeza da minha geração. Muito obrigada.
Sr. Deputado Duarte Marques.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Força. Continuo. Em primeiro lugar, gostava de dar os parabéns aos autores deste filme, que pela importância que tem e pela, pela forma como está feito, acho que é um contributo inestimável para o debate que é necessário fazer sobre a questão das praxes. Eu, e na minha perspectiva, e do grupo parlamentar do PSD, não contesto a praxe, muito menos o princípio da praxe, contestamos, obviamente, os maus exemplos, os excessos e todas aquelas situações que podem colocar em causa as pessoas e a sua dignidade. Consideramos que a praxe poderá ser um momento importante de integração das pessoas e do espírito grupo, mas a praxe tem que ser livre e voluntária. É um princípio fundamental, é o respeito que cada pessoa deve ter pelos outros, e nós respeitamos muito a tradição e a importância que em algumas situações a praxe tem para integrar algumas pessoas e para reforçar o espírito grupo de uma academia. Agora, volto a dizer, os excessos, os exageros, o atentado à dignidade humana é lamentável e não pode ser defendido por ninguém. Este vídeo, este filme, no fundo, também traz um pouco os dois mundos que existem. Os bons exemplos, ou aqueles exemplos aceitáveis, e também exemplos que não são aceitáveis, e como é óbvio, todos percebemos isso, há coisas que são feitas que não aparecem sequer ali, e como vocês sabem, não foi permitido sequer filmar. E é contra essas que nós temos também que combater. Mas é importante refletir sobre este assunto, ver o que é que o Estado pode fazer e as universidades ou não, e sobretudo defender aquela que é a praxe bem feita, aquela que respeita as pessoas e aquela que é livre. E obviamente condenar todos os exageros, todos os abusos e aquilo que pode, em vez de integrar, desintegrar ainda mais as pessoas. Agradeço-vos em nosso nome o trabalho que fizeram, porque é importante, de forma crítica, para colocar aos olhos de toda a gente, que eu admito, muita gente que ouve falar em praxe, que não passou pelas escolas, que não passámos todos pelas mesmas escolas, têm perspectivas completamente diferentes do que é uma praxe, porque é diferente, apesar de haver semelhanças, é diferente uma praxe no Porto, do que uma praxe em Coimbra, do que uma praxe em Lisboa, do que uma praxe numa escola agrária, porque muda muito de caso para caso, apesar de haver coisas muito semelhantes em algumas delas. Dar-vos os parabéns mais uma vez e agradecer o vosso trabalho. Obrigado.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, obviamente, em primeiro lugar, queria cumprimentar, agradecer e saudar os autores, o Bruno e o Carlos, e obviamente agradecer a possibilidade que deram à Comissão. Como sabem, eu estive presente a vosso convite naquele que julgo que foi a estreia, a primeira apresentação, e portanto já tinha tido a oportunidade, e acho que é uma mais-valia também para o Parlamento poder ter esta oportunidade de conhecer aquilo que de outra forma muito dificilmente poderia conhecer, porque não seria possível colocar os diversos deputados dos diversos grupos a testemunhar diretamente esta realidade. Julgo que há um facto incontornável, e aliás eu disse isso quando participei no debate a seguir à sessão, mas agora aqui faço, obviamente lá filo em nome pessoal e aqui faço em nome do grupo parlamentar do PCP. Há aqui um facto incontornável que eu julgo que nos deve motivar uma reflexão ponderada e desapaixonada sobre esta matéria, que é este, que é a praxe integra. Nós temos é que questionar porque é que os jovens portugueses e os estudantes portugueses escolhem esta forma de humilhação, recurso à humilhação, ao medo, à pressão, à intimidação, à submissão. E aliás, ao fim e ao cabo, há a reprodução de comportamentos que são socialmente estimulados. O sexismo, a homofobia, a prepotência, a arrogância, são socialmente estimulados na sociedade em que vivemos, e devemos-nos até questionar mais. Porque é que os jovens portugueses, 12 anos depois de frequentar o ensino público, o ensino obrigatório, a escolaridade obrigatória, não estão em condições de romper com esse tipo de comportamentos que lhes são exigidos na praxe da submissão? Ou seja, andaram 12 anos numa escola, muito provavelmente a aprender o código da submissão e da humilhação. E, portanto, a nossa escola não está a ser capaz de criar jovens que tenham a força suficiente, e obviamente que os há, e eu já passei lá há alguns anos, mas no meu ano lembro-me que houve bastantes estudantes que não quiseram participar, não lhes aconteceu mal nenhum, e aliás esse é o grande argumento daquelas pessoas que acham que tudo isto é natural porque há um consentimento. Também pronunciei sobre isso lá no debate, e julgo que é um debate muito importante a ter, até sobre o conceito jurídico do consentimento, porque este consentimento é um consentimento profundamente inquinado. É um consentimento que parte do princípio, que parte de uma chantagem, que é: epá, tu podes dizer que não, Mas se tu disseres que não, não tens os apontamentos, não tens padrinho, não tens madrinha, não vais aos jantares, não vais ter acesso aos livros. Não, não dizemos que isto é verdade. Eu, por exemplo, por acaso, logo a seguir fui convidado para um jantar e não fiz praxe, recusei. Mas eu pensei que ia ser. Eu pensei que ia ser. E é essa ideia que, a comprovar-se ou não, cria, de facto, o medo do estudante a reagir. E, portanto, sem dúvida. Agora... E dito isto como, de certa forma, uma reflexão, um contributo para todos refletirmos em conjunto e politicamente e socialmente, eu julgo que à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e ao Estado cabe, no essencial, tentar aqui compreender qual é o papel do Estado nisto. E da parte do PCP somos profundamente contrários à intervenção direta do Estado na praxe. Se na praxe se verificar a realização de um crime, então é um crime. E o Estado deve criar as condições para que os jovens não produzam este tipo de comportamentos. Não proibi-los, não discipliná-los, a não ser, claro, obviamente, que haja práticas de crime ou ilícitos. Isto, aliás, nós conhecemos que muitas vezes através destas desculpas se proíbem manifestações no interior de instituições, ou à porta das instituições, como aliás já sucedeu. A cavalo das praxes, uma determinada reitoria proíbe todo o tipo de manifestações durante aquele período na escola, que é por causa das coisas, não é? E, portanto, o estudante que ia protestar contra as propinas está no mesmo saco que a praxe. Portanto, aquilo que nós entendemos é o que é que o Estado tem que fazer ao longo de todo este percurso educativo. Não é por nada que no 25 de abril de 1974 foram abolidas estas práticas sinistras e também não é por nada que o agravamento... Não, o traje... Não, vamos lá ver. O traje, a trupe, que é aquela prática sinistra que assistimos em Coimbra, de ir atrás do caloiro e lhe cortar o cabelo, existia no Estado Novo. O traje existia no Estado Novo. E, aliás, são no essencial reflexos de um sistema que está profundamente... Sim, antes do Estado Novo, porventura. Eu não disse que foi o Estado Novo que as instituiu. Eu disse que foi a Revolução Democrática que as aboliu. E que infelizmente foram recuperadas de forma injustificada, provavelmente até natural, por causa também dos reveses que a nossa sociedade tem vindo a sentir. Mas o que é certo é que estas práticas revelam também uma outra coisa, e aí o Estado também pode intervir. É que os rituais de iniciação e estas práticas são muito comuns em clubes fechados, restritos, e é nisso que o nosso ensino superior, infelizmente, está a tornar, principalmente o ensino superior universitário. A sua elitização galopante, a sua reserva para as elites, faz com que, ao entrar ali, o traje já não seja um elemento que me faz estar em pé de igualdade com os meus colegas, mas é um elemento que me faz estar em superioridade com os restantes que ficaram lá fora e não entraram. Portanto, há aqui também uma dimensão política deste problema, que é também fruto do afunilamento social de que a universidade tem sido alvo, portanto, de uma elitização cada vez maior, e obviamente o estudante é como se ascendesse a um nível superior a partir do qual se demarca do comum dos mortais, e esse ritual de iniciação obviamente começa a justificar-se. E portanto é este confluir de questões que, no entendimento do PCP, importa aprofundar mais do que pôr uma circular nas escolas ou um edital ou um despacho a dizer que as praxes ou manifestações de iniciação são proibidas. Eu julgo que bem-vindo será o dia, e julgo que posso falar por todos, em que as praxes sejam integrações nas escolas, como, por exemplo, eu cheguei a testemunhar em algumas das escolas em que era, pura e simplesmente, levar o pessoal a uma peça de teatro e a seguir irmos jantar. Pode-se lhe chamar outra coisa qualquer. O que é certo é que fiquei a conhecer aqueles meus colegas da mesma maneira, provavelmente, do que estes outros colegas ficaram a conhecer-se uns aos outros. E eu, no entanto, acho que devemos criar as condições para que, quando chegamos à universidade, queiramos conhecer os nossos colegas, mas num espírito de confraternização, num espírito de fraternidade, igualdade e, acima de tudo, como disse a senhora deputada Inês Medeiros, e eu julgo que disse bem, na consciência de que estou a usufruir de um direito meu, pleno e conquistado com a Revolução Democrática de Abril, que é o direito ao ensino superior público, gratuito e de qualidade.
Sra. Deputada Ana Drago.
Eu queria Queria obviamente começar por saudar o Bruno Moraes Cabral e o Carlos Isaac pelo filme que nos trouxeram aqui hoje. Eu também já tinha tido a oportunidade de o ver no DOC de Lisboa, na sua estreia. Eu creio que ele apresenta um retrato bastante, como é que eu hei de dizer, equidistante das visões e das paixões políticas sobre a questão da praxe. Eu não queria entrar muito num debate semântico que por vezes existia no sítio onde eu estudei, na Universidade de Coimbra, sobre o que é praxe, em que havia posições estudantis que diziam que a praxe é tudo o que é a vivência de um estudante, enfim, no seu percurso académico, enquanto está a tirar o seu curso. A verdade é que não é isso. A verdade é que quando olhamos para os rituais de iniciação e de integração subordinada que acontecem nas universidades no início de todos os anos, na recepção dos novos estudantes, a verdade é que elas pautam e cada vez mais, creio eu, se estão a pautar por uma lógica de violência, de coação relativamente a estudantes que chegam para o ingresso numa nova instituição, muitos deles sendo estudantes deslocados e que, portanto, deixaram para trás família, amigos de escola secundária e a sua própria terra e, portanto, estão completamente sozinhos numa nova cidade e numa nova instituição. E esta vertente da humilhação sempre com base num cariz sexual. Esse tipo de dinâmicas tem-se vindo a acentuar e, portanto, muito podemos discutir sobre o que são os excessos da praxe. A verdade é que a praxe, entendida pela maior parte dos estudantes que nela participa, os que chegam de novo e aqueles que a praticam, são este tipo de ritual misturado entre algum divertimento estudantil alargado, que vocês dão aqui assim imagens, e muitas, muitas práticas de humilhação, de coação, de estudantes que lá está, que chegam e que estão absolutamente sozinhos para entrar numa nova instituição e num novo percurso. E, portanto, eu acho que é isto que nós temos que discutir. O Bloco de Esquerda tem tido, ao longo do tempo, uma grande preocupação em trazer à Assembleia da República e ao debate político esta questão da praxe. Porque não entendemos que seja possível fazer um debate sobre a praxe que, à medida que se vão somando os casos de violência, de humilhação, de coação, eles são sempre apresentados como excepcionalidades. Há demasiadas excepcionalidades naquilo que se chamam os mecanismos de integração desta praxe que aqui tivemos um retrato. E, portanto, eu creio que é sobre isso que nós temos que discutir. Durante a anterior legislatura, o deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, teve a oportunidade de fazer um relatório muito pormenorizado sobre a questão da praxe. E, portanto, foi juntando as sucessivas excepcionalidades dos abusos, dos excessos da praxe, dos episódios que saíram fora de controle, e à medida que nós vamos somando essas situações, elas são demasiadas para que possam ser ignoradas pelo poder político. E, portanto, no âmbito desta Comissão de Educação, eu acho que nós, obviamente, deveremos dizer que é preciso uma alteração de mentalidades, é preciso um debate alargado sobre o conteúdo cultural dos mecanismos de integração dos novos estudantes nas instituições. Há todo um debate a fazer, mas a verdade é que não se mudam mentalidades nem práticas sociais sem haver um conjunto de medidas políticas. A política é isso, é a transformação da vida e da sociedade. E, portanto, na sequência desse relatório, houve um conjunto de recomendações que foram feitas na altura pela Comissão Parlamentar de Educação e que o Bloco de Esquerda, em parte, retoma parte dessas recomendações, muitas delas viradas para o apoio aos estudantes que são vítimas da praxe e que são deixados, por assim dizer, absolutamente sozinhos nestes contextos, porque se é verdade que muitos dos atos que nós aqui vimos hoje configuram algum ilícito criminal, o facto do estudante estar sozinho e desprotegido leva a que nada aconteça na sequência destes acontecimentos. E, portanto, nós precisamos, ao nível das instituições, de criar mecanismos de apoio aos estudantes vítimas destas praxes. Eu queria dizer também uma outra coisa muito brevemente. Apesar de todas as divergências políticas que no anterior legislatura nos separaram do ministro Mariano Gago, a verdade é que o ministro Mariano Gago era bastante sensível a esta questão. E, portanto, houve um conjunto de tomadas de posição por parte do ministro e também das instituições de ensino superior no sentido de não permitir este tipo de práticas nos espaços das instituições. Mas temos uma nova dinâmica em curso que aqui nos trazem, que é parte destes acontecimentos passam a acontecer fora das instituições. E nem isso nós devemos deixar de olhar para estas situações. E por isso mesmo, o Bloco de Esquerda apresentou, até na sequência da apresentação deste filme, um projeto de resolução que faz um conjunto de recomendações ao Governo, no sentido de que se faça o debate, mas que se tomem medidas para que não tejamos sempre esta discussão sobre os excessos da praxe, quando os excessos estão a tornar a regra dos mecanismos de integração dos novos estudantes das instituições de ensino superior. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Laurentino Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Umas palavras muito breves. Apenas pelo facto de a passagem deste filme ter, e algumas palavras que fui ouvindo ao longo destas declarações, me terem chamado a atenção para duas ou três coisas. Em primeiro lugar, cumprimentar quem produziu este trabalho, mas chamou-me a atenção para duas ou três coisas. A primeira é a seguinte. Eu não sou do tempo de faculdade em que havia praxes. No meu tempo de faculdade, as praxes estavam banidas por força da greve académica e, portanto, não havia nem farda, nem praxes. Mas tive conhecimento da realidade das praxes. É bom que se faça uma distinção bem clara entre aquilo que eram as praxes académicas antigas, de 1960 ou quase até 68, 69, e as praxes que aparecem agora à nossa vista. São muito diferentes. Havia outros códigos. Eu não participei nelas, porque o meu tempo de faculdade não havia praxes, mas havia outros códigos. Eram rituais de integração ou não? Admito que fossem. Isto que aqui vi, e não vi o hardcore, não me parece que sejam rituais de integração. Talvez de desintegração de muito jovem que precisava de outros fatores de equilíbrio de integração que não estes para aparecer no mundo da universidade. A maior parte destas cenas e das outras que nós não percebemos, mais parecem próprias de um treino de marines de circo ou de bordel do que propriamente de estudantes universitários. Creio eu. É esta a minha modesta opinião. E já a um outro nível, também com a juventude, discuti e debati, sem ter encontrado soluções, nem termos encontrado grandes soluções, o fenómeno das claques no mundo desportivo e no mundo do futebol. Que também parecem uma coisa muito interessante de integração de jovens na prática desportiva ou no apoio à prática desportiva e que, fruto dos meios de integração e das lideranças dessa integração, descambam imediatamente para vertentes repressivas, castradoras e outras mais. E, portanto, eu penso que este é um tema bem interessante e que, havendo trabalhos passados feitos no Parlamento, valerá a pena pegar neles e procurar ver o que é que, a este nível, é possível fazer, sendo certo que, agora volto às claques, tal como os clubes desportivos são muito importantes para olhar para o assunto das claques, também as universidades e os seus responsáveis são muito importantes para olhar para as questões das praxes, porque elas estão no interior da própria universidade. Nós percebemos isso de algumas das gravações, com o conhecimento, embora de olhos fechados ou a passar ao lado, dos responsáveis da universidade. Mas também têm que ser e podem ser do nosso conhecimento, e por isso suponho que este é um bom tema para podermos tratar futuramente aqui em comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias. Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, também queria em primeiro lugar cumprimentar os autores do filme que aqui trazem e gostaria de dizer que nesta matéria em concreto, não sei se será a única, mas nesta em concreto não posso falar em nome do Grupo Parlamentar do CDS, porque isto é uma matéria que penso eu merece alguma um tipo de discussão que nós não tivemos para já e por outro lado viverá também das experiências pessoais que cada um teve na sua vivência académica e que naturalmente me tornará, porque sou da geração que já viveu o fenómeno da praxe depois como o deputado Miguel Tiago e como creio que o deputado Duarte Marques já nos tempos modernos, se quiserem, e por isso não consigo falar disto de uma forma que não tenha em vista ou que não tenha como base a minha experiência pessoal. Em relação
Eu creio que esta questão pode e deve ser analisada da forma como o deputado Miguel Tiago a levantou aqui. E eu, não sendo um estudante, não sendo um estudioso das ciências sociais e dos fenómenos sociais, creio que, apesar de tudo, muito do que aqui se vê e se viu, e se vê pelo país fora, tem que ver de alguma maneira com a forma como, transversalmente, ou seja, não só na universidade, se fazem estes fenómenos de integração ou de recepção de novas pessoas. Quer dizer, eu vi muitas coisas que vi, não muitas das que vi aqui, mas algumas se calhar que vi na minha faculdade, reconheço-as depois em histórias que conto a alguns colegas que fazem ações de formação nas empresas ou as academias enfim, onde se recebem as novas pessoas. Ou seja, há uma transmissão de ritos que são muito próprios e que fazem e que espantam, muitas vezes, a mim espantam, quem não passa diretamente por eles. Mas é o fenómeno de se analisar porque é que nas universidades os estudantes escolhem receber e ser recebidos e participar de uma forma relativamente maioritária, aí haverá diferenças naturalmente, neste tipo de rituais, é um fenómeno interessante e é um fenómeno que merece estudo. Eu devo dizer que, no meu caso concreto, e vivi uma realidade oposta à do meu irmão, apesar de estudarmos os dois na mesma universidade, na mesma faculdade, no mesmo curso, e eu, quando cheguei, participei e com gosto e ativamente enquanto calouro no fenómeno, nestes ritos, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O meu irmão, dois anos mais novo, vinhamos da mesma escola, da mesma família, decidiu não participar. E foram escolhas com certeza conscientes e que a cada um que obter. O que me parece aqui de evitar, e eu acho que aí devo concordar também com o deputado Miguel Tiago, é que se faça uma avaliação centralizada e centralizadora daquilo que, acredito, as universidades e as faculdades podem dar melhor resposta. E ainda há bocado discutimos aqui com os reitores a autonomia, e de alguma maneira, e todos estes fenómenos, e como é evidente, muitas das coisas que aqui vimos não se devem poder passar no interior de um recinto estatal como uma universidade. Outros que eu creio que sim, acho que outros não virá daí mal ao mundo, mas a fazer uma espécie de uma norma que diga um determinado tempo do ano, ou um determinado processo, ou uma determinada, não sei muito bem como é que é de explicar, um determinado ajuntamento de pessoas lideradas, ou assim, é proibido ou é de proibir no interior da universidade, é algo extremamente complicado. E que leva àquilo que, quer dizer, leva no limite a que se proíbam reuniões gerais de alunos ou assembleias gerais de uma associação que, por ter uma determinada informalidade, não pudessem reunir no espaço da universidade. Eu acho que isso é absolutamente, do meu ponto de vista, de evitar. Como também é de relevar que quando agem, eu acho que isso... Aqui dependerá da visão que nós temos dos nossos alunos universitários, em particular dos do primeiro ano, e se calhar em particular dos deslocados, e do choque que tenham. Isso não foi uma experiência que eu tenha tido. Quando estamos a falar de pessoas que, apesar de tudo, são adultas, não é? e que têm que ter ou não um determinado grau de auto... não sei se é de autoconfiança, se é de afirmação própria, de que, quando não estão dispostos a participar num determinado ritual, não estão e vão viver a sua vida como sempre viverão, que é fazendo as suas escolhas. Quando querem experimentar ou porventura querem dar uma chance, que o façam. Portanto, eu concordo plenamente com o que disse a deputada Inês de Medeiros há bocado. Não, este tipo de rituais não pode ser uma condição sine qua non de acesso a um curso superior, e acho que não é. No meu caso, nunca senti que fosse. E creio que isso também enfermará. Claro que há aqui há aqui fronteiras muito ténues. Depois há pessoas que reagem melhor a uma às massas ou à chamada, como é que se diz, à coação de massas ou à coação de grupo, há outros que não, mas também há pessoas que por isso são levadas a cometer crimes e outras que não. Quer dizer, e é preciso perceber o limite da responsabilização do indivíduo. Não é? Pois, com certeza. Mas aí entramos num debate, e esse é um debate que eu acho que não pode ser, quer dizer, pode ser, mas não deve ser no âmbito político, tem que ser no âmbito sociológico. Mas as pessoas são respeitadas na medida em que se dão ao respeito. E eu creio que não há... Eu percebo, eu acho
peço
que tem um
não
tema,
se estabeleça diálogo, está bom? Cada um pode falar no seu tempo, mas.
Não, eu vou só dizer, Sr. Presidente, e se a deputada Inês Teutónio quiser dizer alguma coisa também, porque eu acho que aqui não posso mesmo falar em nome do CDS, eu acho que o indivíduo também se dá ao respeito e é respeitado na medida em que se dá ao respeito. E não é, mas isso advirá de eu ter um. Tenho uma visão muito própria da noção de indivíduo, não é respeitar o indivíduo fazer escolhas em nome dele. Isso não é respeitar o indivíduo, é paternalismo. E esse paternalismo não ajuda em todo não ajuda mesmo nada a que quem porventura se sente coagido por um fenómeno de grupo venha a libertar-se dele, porque na verdade não se liberta. Mas isso são discussões que eu não sei se a política tem espaço para eles. Eu acho que politicamente teremos a oportunidade de eu debater no projeto de resolução anunciado do Bloco de Esquerda e aí faremos essa discussão. Esta minha intervenção entendo-na numa lógica de debate social, que em todo caso se calhar não devia ter sido feito aqui, mas que optei por fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu também gostava de dizer umas palavras, enfim, creio que isto não é uma questão de facto partidária, ainda que os partidos obviamente tomem posição, mas acho que isso a todos nos interpela como pessoas. Eu queria felicitar e agradecer pelo filme, que nos apresenta um retrato bastante realista de que são práticas lamentáveis hoje no acesso ao ensino superior em Portugal, que todos nós presenciamos um pouco à distância, andando pelas ruas, em determinada fase da abertura do ano letivo, que considero bastante degradante. Eu creio que se alguns excertos deste filme passassem naquela rubrica do Euronews, no fim dos noticiários, no No Comments, daria uma imagem muito negativa da juventude universitária portuguesa por toda a Europa, e talvez isso contribuísse, quando nos vemos retratados, às vezes damos conta da nossa própria caricatura, e portanto, e eu creio que o Bruno Moraes Cabral, quando disse que houverem o filme, estudantes que se calhar participaram, comentavam, isto não é assim, não... Portanto, eu creio que o filme é um contributo para que nós vejamos esta tristíssima realidade. Eu de facto, não vivi esta tradição, como o Laurentino Dias, quando foi do ensino superior, não existia. Não existia esta, entre aspas, tradição, portanto, não me revejo sequer nela. Bem, a ideia que eu tenho é que havia uma praxe bastante limitada e com outros códigos, que eu ouço a familiares meus, a tios meus, em Coimbra, que era a única universidade onde havia alguma cultura académica, era em Coimbra, e depois de 25 de Abril e com a expansão do ensino superior, que, enfim, que é um bem positivo, expandiu-se a cultura académica, que também é um aspecto positivo, e portanto os trajes, as capas e batinas, o esquema das fitas, isso era uma coisa praticamente limitada a Coimbra, que eu me recordo, não havia no Porto, não havia em Lisboa, que eram as universidades que existiam nessa altura, e em Évora, mas com essa expansão da cultura académica aconteceram fenómenos caricaturais muito negativos, como um revisitar de memórias da praxe e desenvolvendo-as por linhas de violentas, de humilhação, absolutamente degradantes, e creio que o único valor educativo que poderiam ter, na minha sensibilidade, é que educassem para a indignação e para a revolta. E surpreende-me que as pessoas não se indignem e não se revoltem. Surpreende-me. Eu, se tivesse 18, 19, 20 anos, revoltava-me. Pronto, não tenho dúvida sobre isso. E faz-me um bocado de confusão que isso não aconteça. Bom, não é hoje que vamos aqui fazer o debate. Enfim, algum já se fez. Enfim, está já um projeto de resolução agendado onde esse debate será feito. Só queria de comentar uma coisa. Eu acho negativo, em geral, na sociedade portuguesa, que se pendure no direito criminal mais do que ele pode dar. E, mesmo do ponto de vista do ilícito, há outros ramos do direito que se aplicam a isto, nomeadamente o direito disciplinar. E alguma reflexão devia ser feita sobre isso, no quadro, aliás, da própria autonomia universitária, no quadro das regras por que se regem as associações de estudantes, e que têm que ter... Na vida, eu sei que não fazem isso, mas têm que ter como associações que há outros ramos do direito que podem ser convocados, que são mais suaves, mas mais eficazes, um direito de proximidade, de relegar no direito criminal e na polícia e no Ministério Público, que não têm, enfim, salvo devido respeito, exceto em casos extremos, e que todos desejamos que não se chegue a isso, poderão ser convocados a intervir nisso, e devem ser convocados, obviamente, a intervir nisso. Manifestações de racismo, de xenofobia, de extrema violência, não me oponho a isso. Mas acho é que não vamos lá se lavarmos as mãos com Pilatos e delegarmos no Ministério Público. Há outros ramos do direito que podem ser chamados sobre isso, nomeadamente o direito disciplinar, e creio que aí nós poderemos ter uma abundante reflexão nesse domínio. Havia, os senhores deputados também queriam intervir, mas, enfim, muito obrigado pelo retrato muito realista que aqui nos foi presente. Senhora deputada Inês Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria acrescentar, em relação àquilo que foi dito, que é evidente que nós temos pessoas adultas, mas a questão de isto não ser uma questão política, o assédio nas empresas, o assédio sexual, o assédio profissional, isso é uma questão política, não é meramente uma questão pessoal ou sociológica, mesmo que obviamente tenha que ser encarado. E, portanto, o político não se pode demitir de refletir e tomar decisões sobre esta matéria, quer dizer, mesmo que seja um fundo social. E depois, não se trata aqui de paternalismo, trata de defender a integridade justamente dos mais fracos e daqueles que não se conseguem defender sozinhos. Como o Sr. Deputado sabe, é evidente, aqueles que recusam não precisam de ser defendidos. O problema é aqueles que aceitam contrariados porque consideram que isto é uma exigência para a integração. Mas falemos dessa integração. Eu tenho alguma dificuldade em perceber uma integração saudável, a defesa de seja de que valor for, quando essa integração passa por provas de humilhação e por provas de abuso de poder para aqueles que a exercem. Quando os princípios dessa integração é a humilhação e o abuso de poder, eu não vejo outra solução que senão isso induzir a um comportamento de revanchismo. E no ano seguinte, aqueles que foram as vítimas da praxe, põem-se na situação do carrasco que vai exercer uma praxe e talvez até um bocadinho pior do que aquelas que receberam. Pois é, o problema é esse. E por isso é que nós temos assistido a esta deriva cada vez maior em nome, mais uma vez, de quando me vêm dizer que é a defesa de uma tradição, mas de que tradição falamos? Porque mesmo as praxes antigas não eram isto, não eram certamente este vocabulário e não eram certamente estes cerimoniais. Portanto, a questão que se põe é esta. O que é que nós estamos a induzir por estas práticas? E até que ponto é que o político pode aceitar, em nome de uma liberdade individual, quando obviamente não aceita noutras práticas, como por exemplo, e volto a repetir, o assédio, em nome de uma liberdade individual ou de uma liberdade administrativa de instituições, continuar a permitir estas coisas? Só para terminar, eu percebo o problema levantado pelo Sr. Deputado Miguel Tiago em relação à proibição, mas também vou no sentido do Sr. Presidente, que diz que há muitas formas de proibir e de penalizar. Talvez não sejamos tão extremos para a criminalização. Agora, o que eu acho é que a forma de garantir a liberdade plena de um estudante é não o sujeitar a este tipo de prepotência dos seus colegas porque entraram um ano antes. Muito obrigada.
Obrigado. Creio que não há mais deputados inscritos. Dou a palavra de novo ao Carlos Isaac e ao Bruno Moraes Cabral, se quiserem exercer ainda dessa prerrogativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, ficamos muito contentes que realmente percebe-se aqui que o debate é muito mais transversal do que poderia-se pensar. Pronto, claro que há experiências muito diferentes, geracionais, claramente, e voltando se calhar a uma questão que se falou aqui do contexto histórico, a praxe existe há muito, muito tempo. Claro que assumiu formas diferentes, até já foi proibida no século XVII, depois de abuso, houve assim um largo período de várias décadas em que foi totalmente proibida, e no período mais recente, nos anos 60 e 70, foram...
O Laurentino Dias e eu não somos assim tão antigos como o século XVII.
Foram claramente os próprios movimentos estudantis a acabar com a abolir as praxes. E, portanto, é um fenómeno que também, pela dimensão da própria faculdade, que ainda por cima agora com cursos cada vez mais curtos, que se pode tão depressa perpetuar como também acabar de um ano para o outro. Se basta haver um ano num curso que decida abolir a praxe, no ano seguinte não há, e, portanto, em 2 anos, naquele curso de 3 anos, acabaram-se as praxes. Da mesma forma que nós vemos cursos em que de um ano para o outro surgem, e como se falou aqui, que acho que é uma questão bastante importante, que é a reprodução do que nós fazemos. É uma coisa que claramente se percebe no final do filme, e o filme tenta ser um bocadinho sobre isso, sobre esta questão que se debateu muito aqui, é questionar um bocadinho esta forma de integração. Porque claramente vemos que os estudantes sentem que é a forma de se integrarem, que são os primeiros meses que passam em conjunto, as formas de se conhecerem, apesar de passarem por violências, humilhação ou bons momentos, sentem-se integrados. E temos de pensar se essa forma, se é realmente forma de integração, e acho eu se está em sintonia com o sistema educativo de que também vários deputados aqui falaram. Se os valores do sistema educativo são esses ou são contraditórios com isso. Portanto, há uma outra questão aqui que acho que é importante referir, que houve aqui algumas... quer dizer, há algumas ideias diferentes ao ver o filme sobre onde acontecem as praxes. As praxes, 85% do filme é filmado dentro das universidades ou dentro dos campos universitários. Claro que nós filmamos muitas praxes em espaços públicos, tem fontes à beira do rio, em campos públicos, aquelas feiras internacionais onde se organizam eventos, pronto, aquela parte da espuma é na Feira Internacional de Beja, mas a esmagadora da maioria das praxes acontece ainda nas faculdades. Houve algumas faculdades que aboliram, proibiram as práticas dentro dos seus recintos, mas ainda são minoritárias. Nós, dos sítios onde circulamos, são em Aveiro, é que encontramos que é a primeira cena do filme, onde se vestem as t-shirts, que se passa de noite, onde era feita fora da universidade. Mas, independentemente de ser dentro ou fora, claro que perpetua-se. Mas eu acho que há aqui realmente uma... É importante a sociedade, as instituições e o poder político se começar a preocupar sobre este fenómeno e onde ele existe, encontramos formas de regulamentação, de limitação, e até há países, perante os abusos, há 10 anos, cerca de 10 ou 12 anos, aliás, a deputada Inês Medeiros provavelmente saberá melhor do que eu, em França foram abolidas, houve uma lei que, não sei se até que ponto a criminalizou, mas perante os abusos recorrentes e que se tornavam muito visíveis de mortes, que infelizmente também acontecem nos nossos países, mas que não se falam tanto, ou que não se, as relações também não são tão óbvias também, quando é fora, quando é sob o efeito muito álcool, pronto, claro que as coisas são muito relativas, mas é claro que este fenómeno propicia uma violência muito forte, traumatismos, e que em alguns casos países sentiram necessidade de regulamentar de forma muito mais clara um fenómeno. Porque, só para terminar, eu acho que perante a dimensão que o fenómeno está a ter hoje em dia, que não se restringe a pronto, é verdade que há 15 anos era ainda só Coimbra, agora é em todo lado, e os códigos, até passando por outra cena do filme que não será provavelmente tão clara, que é a cena da trupe que foi aqui mencionada. As trupes existem em Coimbra, mas existem já, nós assistimos a trupes na Covilhã e em Évora, e provavelmente em mais sítios. As trupes são milícias estudantis que, a partir da meia-noite, seguindo o regulamento da praxe, em cada universidade há regulamentos de praxe que são organizados pelas próprias comissões de praxe e os estudantes, dizem que os estudantes do primeiro ano não podem estar na rua a partir de certa hora. Portanto, a partir de meia-noite, se eles estão, há grupos de estudantes que patrulham as cidades e que os apanham, e aqui o que assistimos no filme era uma trupe feminina onde a pressão era mais psicológica, mas os relatos de raparem o cabelo ou de abusarem claramente dos estudantes são, ao meu ver, muito mais preocupantes. E é isso, portanto, voltando se calhar à palavra final do Sr. Deputado e Presidente Ribeiro e Castro, eu acho que mostramos toda alguma perplexidade é importante, e algum sinal de indignação também acho que pode, perante a dimensão e os abusos, é bastante importante, porque... pronto, acho que realmente é preciso continuarmos a amadurecermos estas questões e pensarmos sobre elas. E para mais informações, também podem sempre consultar o YouTube. Quando nós começámos a investigação para o filme há 3 anos, ainda não havia muitas imagens disto em todo lado. Agora são os próprios estudantes a porem todo o tipo de imagens à disposição do grande público no YouTube e desafio-vos a fazerem qualquer pesquisa para as sexo ou para as violência, para as humilhações, por aí fora, deixo livre à vossa criatividade para poderem observar melhor os contornos deste fenómeno. E mais uma vez, muito obrigado a todos os deputados.
Muito obrigado, Bruno Moraes Cabral e Carlos Isaac, uma vez mais pelo vosso trabalho e por continuarem a apresentar este retrato triste da nossa realidade. E damos assim por encerrado este ponto da agenda, agradecendo a presença do Sr. Diretor-Geral e do nosso ex-colega deputado José Soares. Muito obrigado.